Boa tarde, comandante.
Boa tarde, Oswaldo. Novamente, agradeço o espaço, né? Honra estar aqui com vocês nesse horário, né? Que é o horário de maior audiência aí nas rádios de Bandeirantes. Então, exatamente, somos um serviço público, né? De segurança pública e devemos prestar contas à comunidade.
A comunidade,
né? De maneira direta, como eu estou fazendo, ou de maneira indireta, através dos canais oficiais aí do Estado. E com o término de 2023, né, a gente, da minha parte aí, para mapear, para identificar se os nossos projetos deram certos, né, quais cidades que tiveram melhor desempenho, quais policiais que desempenharam melhor, eu faço esse estudo. E nada mais justo que trazer a população para mostrar que sim, tem dado resultado. E várias prisões, né, têm acontecido, apreensões de drogas, etc. O nosso serviço prestado em si, a gente teve bons índices comparado a 2022, que já vinha de uma melhora em relação a 2021. Então, trago para vocês aqui das seis cidades da nossa companhia, alguns dados aqui, destaquei alguns para trazer a público, né? Nós vamos também publicar esse balanço no nosso Instagram da companhia, vamos fazer ali um vídeo, uma tabela para deixar bem a mostra em público, mas alguns dados chamaram muita atenção. Então eu gostaria de trazer a população. Começando por Bandeirantes, que é a nossa maior cidade da companhia, né? Onde tem mais habitantes, onde tem um maior número também de criminosos, de traficantes e de índices criminais. Entendendo ainda que o tráfico de drogas é um crime que traz consigo vários outros crimes correlatos, né? Crimes de furto, crimes de roubo, homicídio, né? Crimes contra a pessoa. Desde que eu assumi a companhia, a gente vem trabalhando firmemente em cima do tráfico, correto? Em cima dos traficantes. Em 2021 foram 24 ocorrências de tráfico, em 2022 32, em 2023 58. Então a PM levou...
Praticamente dobrou, né?
Dobrou, tá? De 2022 para 23, a gente quase que dobrou as prisões, as responsabilizações por tráfico de drogas. 58 traficantes presos na cadeia por uma ação da PM, tá? Conduzidos pela PM. Armas de fogo apreendidas, a gente teve um aumento de 183%. Drogas para consumo, a gente teve um aumento de 325%, tá? Por que isso? Porque os policiais estão se debruçando, correndo atrás e buscando, tá? Esse número, drogas para consumo, sempre vai existir, mas ele vai aparecer quando o policial for atrás, tá? A ocorrência de tráfico de drogas, infelizmente, é um crime que é difícil de a gente erradicar, mas nós vamos correr atrás. Por quê? Porque a droga, socialmente e criminalmente, é um problema, né? É um problema. Em relação a crimes contra o patrimônio, tivemos uma queda de furtos de 8%, furtos de veículo diminuiu em 24%, foram furtados 16 veículos, roubado um veículo e foram recuperados 22 veículos, ou seja, nós recuperamos veículos, mais veículos do que são furtados ou roubados, né? São veículos aí de outras localidades que vêm parar em Bandeirantes. Ainda falando das drogas, a apreensão de cocaína aumentou em 110%, de crack em 113%, de êxtase, aí foi um número grande porque teve uma apreensão de 492%, deu uma alta de 3.400%. Maconha, pés de maconha foram 84%, e maconha, Oswaldo, é um número que eu vou destacar, porque...
Bastante alto aqui na cidade, né?
Sim. Nós somos, eu estou falando de Bandeirantes, que é uma cidade que não é fronteira com o Paraguai, e as forças de segurança apreenderam 991 quilos, 963 gramas, quase uma tonelada de maconha em Bandeirantes, em um ano, tá? Desses 991 quilos, 900 gramas, 991 e 400 foram da PM, e 0 quilos e 555 gramas foram da Civil. Então, isso aqui é um prejuízo gigantesco para o crime, né? Uma tonelada de maconha é muito dinheiro. E a gente fez a contabilização de todo esse material que eu te falei. E estimamos que tenha saído das ruas da mão do crime organizado, né? Desses traficantes que se captam dinheiro, né, para financiar outros crimes, né, tanto de grande quanto de pequeno porte. Mas a gente estima em Bandeirantes ter tirado da mão do crime organizado R$1.333.167.
Total de drogas apreendidas com, além da maconha, juntando tudo, quanto é que deu, comandante?
Em peso?
Em tudo, é.
Ou em valor?
Em tudo, em peso e peso.
Tá, ó, eu tenho...
É mais de uma tonelada.
Mais de uma tonelada. Mais de uma tonelada.
Só de maconha foi uma tonelada?
Só de maconha
uma
tonelada. É que as outras drogas tem um peso um pouco menor, né? A cocaína tem um valor mais alto, sim, então a quantidade é menor. O crack também, mesma coisa. A maconha tem um valor unitário, um valor de peso um pouco mais baixo, entretanto é maior, né? Mas uma tonelada de maconha é muita droga. Tem municípios na fronteira com o Paraguai que não pegam essa quantidade.
Isso, né?
Óbvio, com informações nossas vindas de Cornélio, com o trabalho em conjunto, no caso de Bandeirantes, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, né? Jamais isso aqui aconteceria sozinho.
É mesmo, porque também tivemos o trabalho do comando, né? Do comando de policiamento especializado, o CPE, né? E esteve atuando por aqui na nossa região também, com helicóptero, aquela coisa.
Sim.
Trabalho
sim.
Desenvolvido em parceria, né?
Sim, são duas espécies de operações. Uhum. Uma é a que a gente desenvolve diretamente com o Ministério Público,
sim,
solicitando mandados de busca e resultando em prisões em flagrante. E que deveriam gerar operações futuras através da investigação. E outra é o trabalho, sim, da P2, de inteligência, com o Ministério Público, envolvendo, inclusive, nesse ano a gente teve uma operação em que o GAECO participou.
Uhum.
Né? Teve em Bandeirantes e foram presos vários chefes de crime da cidade. Então abrangeu, atingiu aonde nós, enquanto companhia dependente, não conseguimos abranger. Então o nosso trabalho dessa vez teve sequência, né? E resultou na prisão de vários traficantes aí de grande porte.
Além de parceria com a polícia de outros estados, como aconteceu em dezembro, né?
Sim, exatamente, a Polícia Civil de São Paulo, né, em um roubo que aconteceu em Cândido Mota, levantou informações, perguntou para nós trocamos informações com eles e cumprimos juntos a operação, né? A gente imagina que sejam os mesmos indivíduos que fizeram roubos aqui em Bandeirantes, né? Mas o pessoal de São Paulo veio para prendê-los, né?
Quanto a nível de cocaína, quantos quilos foram?
Foram 2,968 quilos, quase 3 quilos de cocaína.
Quase 3 quilos.
Quase 3
crack,
quilos. Crack, 4,304 quilos.
Pode continuar.
Sim, êxtase 492 pontos, né? E pés de maconha, 34 pés de maconha.
Agora, a gente tem uma preocupação enorme nesse sentido, né?
Esses são dados da PM, tá?
Só da Polícia Militar, né? Sim. A gente tem uma preocupação grande, porque você veja que 58 pessoas foram presas. E a gente vê que nós estamos tendo uma gama de pessoas mais idosas entrando no mundo da droga, né? Principalmente esse tal de crack, né? Isso vem chamando a atenção, não sei se vocês concordam com isso, com o trabalho que vem sendo desenvolvido, se aumentou muito esse número, né?
Olha, o crack é uma droga devastadora, né?
Sim.
Ela causa problemas em cadeia, eu diria, né? Primeiro ao próprio usuário, depois à família do usuário, né? E um problema social, para quem não é familiar do usuário. Convive em um local em que o usuário traz problema, o dependente traz problema. Aqui em Bandeirantes, a gente vem percebendo isso. Por exemplo, os roubos que aconteceram em Bandeirantes dos últimos 5 meses do ano tinham características de furto. São dependentes químicos de crack que entram em residências, tentam furtar, deparam-se com um proprietário, entram em vias de facto para que o usuário fuja, para que o dependente fuja, o criminoso, né? E aí se configura uma violência e se enquadra como roubo. Mas roubo com emprego de arma de fogo, com um nível mais alto de violência, tem sido cada vez menor em nossa cidade, né? Teve o último no Mercado União, eu estive nessa ocorrência, inclusive, que o indivíduo estava com arma de fogo, mas numa sequência e numa investigação não conseguiu se chegar a eles. Mas a Polícia Civil de São Paulo conseguiu chegar a eles. Então a Polícia Civil de São Paulo veio prendê-los com o nosso apoio aqui, com o apoio nosso da PM aqui em Bandeirantes. Então, em relação aos dependentes químicos, né, já procurei a Secretaria de Assistência Social para conversar com a secretária, para a gente tentar achar maneiras de esses usuários que vêm para São Pio, que são tratados aqui, e aí quando vão embora, quem teve a responsabilidade de trazê-los não tem a responsabilidade de levá-los. Então eles ficam pela cidade usando drogas e cometendo crimes. Então esse é um principal gargalo que eu já provoquei a prefeitura em nome da secretária de assistência social, que ficou de agendar uma reunião com a promotoria, com o pessoal do São Pio, para a gente tentar traçar estratégias para que isso não aconteça, para que esses indivíduos que ou terminam ou abandonam o tratamento não fiquem por bandeirantes, né, e inflem os nossos índices criminais, né, principalmente relacionados ao crack, né.
E a gente sabe que o nível de tráfico de drogas também é operante dentro do município, né? Contanto que há várias operações aí, confrontos da polícia, enfim, mortes até que nós tivemos dentro do município durante o ano passado, né?
Sim.
Nós tivemos aí a última, acho que foi aqui em dia 2 de dezembro, que nós tivemos aí um trabalho aqui na Vila Lordani, né?
Sim. Essa situação da Lordani, eu até não acho que eu não tive muito espaço para falar, né? É um indivíduo que eu, pessoalmente, cumpri, eu acho que 2 ou 3 mandados de busca na residência dele. Estava já perpetuado, sedimentado no crime. Tem uma ocorrência em que pessoas ligadas a ele sequestraram um indivíduo que seria usuário. A mãe desse indivíduo foi na companhia desesperada, sem saber o que fazer. Tinha informação que ele tinha arma de fogo. Já havia ameaçado com arma de fogo um agente penal, né? E deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Tinham inúmeros inquéritos dele na delegacia, né, em andamento, e dessa vez foi uma ordem de prisão e de busca, certo? Os policiais da equipe que tiveram ele como alvo estiveram na residência e ele confrontou com a equipe. Muito estão se falando que foram inúmeros disparos, que os policiais fizeram isso ou aquilo. Essas pessoas que estão falando isso serão responsabilizadas, tá? Eu sugiro que indivíduos aí que estão acusando os policiais militares de coisas que não fizeram, de crimes que não cometeram, que procurem um advogado e se informem, né, do que está acontecendo, porque as pessoas que estão falando isso serão responsabilizadas, tá? Existe todo um laudo médico do IML do que aconteceu, de quantidade de disparos que foram efetuados, de como que foi a situação. Existe um inquérito policial militar em curso para apurar. Toda vez que existe o resultado da morte, existe um inquérito policial militar. Então, tudo isso é apurado de maneira oficial, e qualquer advogado, se assim for constituído, né, se devidamente constituído, pode ter direito a esses autos. Então, tem gente falando muita coisa aí de um indivíduo que é um criminoso extremamente perigoso, ameaçava moradores do bairro com arma de fogo para não denunciar o tráfico, ameaçou um agente penal com arma de fogo. E dessa vez ele tentou contra a Rotan e se deu mal.
E outras tentativas contra a Rotan também foram aqueles 3 de Tambaracá, né?
Sim.
Quando praticamente nesse final de ano nós tivemos 4 nesse sentido, né?
Sim, sim.
Em duas ações.
Sim, sim. E Tambaracá foi uma situação de roubo de indivíduos que são recorrentes no crime de furto e já estavam praticando crimes de roubo com arma de fogo. Foi levado esse veículo. A equipe de Tambaracá de imediato tentou localizar o veículo, os autores não conseguiu. Equipes nossas de inteligência do 18º Batalhão localizaram, solicitaram apoio. Nesse dia, tinha 6 equipes Rotan de prontidão no batalhão, que eles estavam em uma situação de instrução, de uma operação que aconteceria logo na sequência. Então, quando se chamou o apoio, foi todas as 6 equipes Rotan. E aí se debruçaram no mato atrás desses indivíduos. 3 deles eram óbitos, 2 foram presos, tá? Então, novamente, um deles, várias passagens por furto com arma de fogo. A gente já tinha uma informação que ele estaria em posse de arma de fogo e pronto para cometer um outro roubo. Então, essa foi a situação de Tambaracá, né? Vieram a tentar contra a equipe, que revidou e houve o resultado morte.
Bom, além desse trabalho que a gente faz, que é feito em Bandeirantes, Andirá também, a gente tem a região, são 6 cidades que o município abrange, né? E cai toda a responsabilidade sobre a Polícia Militar, não só o caso de Tambaracá, mas também Andirá, onde também o problema é muito sério, né, em termos de droga.
Sim, Andirá Eu tenho os dados aqui, 2022 foram 20 flagrantes de tráfico e 2023, 30 flagrantes de tráfico. Então teve um aumento aí de 50% também, né, nessa linha. É, drogas para consumo, houve um aumento de 108%. Os furtos caíram 6%. Né, então, e tem outros dados também de Santa Mariana, por exemplo, que para um município daquele tamanho são 14 flagrantes de tráfico. Né, Santa Mariana, a gente tem um trabalho muito bom em parceria com a Polícia Civil. Né, houve um caso de furto que caiu 29%, em que esse indivíduo fez furtos em sequência. Acho que ele fez 8 ou 9 furtos em 30 dias. Então, a doutora Thaís, o investigador Rodrigo Galotti e o investigador Marcelo, e outros policiais civis, a gente se debruçou em cima disso junto com as nossas equipes e conseguimos prender o indivíduo, conseguimos prender o chefe desse indivíduo que ordenou essa série de furtos, inclusive ordenou que fosse furtada a casa de um policial militar. Então, assim que soubemos, fizemos uma operação, prendemos o traficante que emitiu a ordem e prendemos esse indivíduo que gerou esse furto. Então, isso fez diminuir, né, a quantidade de furtos na cidade.
Aí nós temos também, além desse município, tem os Barra do Jacaré e Santa Amélia, né?
Sim, Itambaracá também, né, que a gente comentou há pouco, sim. Em que houve uma redução de 67% no furto e roubo de veículo. Né? E essa ocorrência que a gente comentou se gerou a partir do roubo de um veículo. Né? Santa Amélia teve uma diminuição de 59% de furtos, tá? E Barra do Jacaré é bem pequenininho, mas posso destacar, por exemplo, o furto ao veículo, que teve uma redução... ameaça teve um aumento, mas não é um crime que... E roubo, né, que teve uma redução também de 75%. É um município pequeno, então em números absolutos varia pouco, só que em números relativos varia bastante.
Agora, além da droga, além disso tudo, posso ter amor, que for aquela coisa, o que mais chama atenção é que a gente está vendo aumentar, e aumentou muito no último ano, foi o nível de briga familiar, principalmente,
sim,
contra a mulher.
Sim.
É, eu acho que o número foi... substancial, muito acima do que foi 2022, né?
Sim.
Os dados tem aí por aí também, comandante.
Como não se trata necessariamente de uma atuação policial militar para que gere, eu não tenho, mas eu fiz esse estudo, eu só não tenho aqui.
Tá.
Eu posso te dizer que subiu em todos os locais, ou praticamente em todos os locais, subiu bastante, algo em torno de 30%, 40%. Eu, na função aí de policial militar, que também sou um servidor do Estado e também passo por instruções, né, eu atribuo parte desse aumento ao aumento das denúncias. Tá? A situação, o que aumentou, acredito eu, foi a quantidade de denúncias e não necessariamente a quantidade de casos. Então, nesse ano de 2023, o Estado do Paraná se empenhou bastante em conscientizar essas vítimas. A nossa tropa, toda ela, passou por revisão no que tende à violência doméstica. Uma revisão longa, de carga horária alta, tá, para o atendimento a questões de violência doméstica. O Estado em si fez propagandas para que as mulheres, né, se denunciassem mais. O Ministério Público também trabalhou bastante em cima disso. Aqui nós temos a doutora Aracê, que é promotor aqui com esse caso, que é muito empenhada nesse assunto. Então, parabenizo ela e agradeço. Aproveito para agradecer ao Ministério Público de Bandeirantes e Poder Judiciário de Bandeirantes, que é muito parceiro nosso. Então, pode ter aumentado o número de casos? Sim, sim. Agora, com certeza, aumentou o número de denúncias. Isso aí...
E o primeiro impacto que recebe são vocês, né?
Sim. Sim, somos nós. Então, além de ocorrências aqui, que a gente tenta desenvolver um trabalho em cima do tráfico, do roubo, etc., preventivo, repressivo, a PM tem o feijão com arroz, que deve ser feito pela própria PM, né? Que é o atendimento de violência doméstica, perturbação do sossego e uma inúmera outra gama de ocorrências que são nossa responsabilidade em si. Tá? Correr atrás do tráfico de drogas não é só nosso. Tá, agora, atender uma perturbação do sossego ou dar o primeiro atendimento a uma violência doméstica, sim, é uma obrigação nossa.
A perturbação do sossego diminuiu bem, né? Vamos dizer, bem. E o dado que a gente via antigamente, né, eu acho que diminuiu, principalmente depois das leis que foram impostas, para quem tem som alto, aquela coisa, tudo, perturbação do sossego, né?
Sim, mas o pessoal também está mais consciente.
Uhum.
Então, eu não tenho certeza, porque eu vi esse dado, mas não trouxe aqui para nós. Mas eu acho que aumentou, tá? Exatamente por conta da denúncia. O Estado tem Existe o app 190, que é uma maneira mais fácil de fazer uma denúncia de perturbação de sossego. Então, a consciência em relação aos direitos da pessoa tem aumentado. Então, ela tem o direito de acionar uma viatura e de não ser perturbada. Né? Então,
E não existe horário para isso, que muita gente... Ah, não, depois das 10 da noite, não existe isso.
Não, não tem. Se eu trabalho à noite, eu chego em casa às 6 da manhã e quero dormir.
Uhum.
Então, se meu vizinho está com barulho às 6 da manhã, eu me sinto perturbado e tenho o direito de... E o Estado me proporciona esse direito de guardar o meu sono, né?
É que a gente viu ao passado, porque nós tínhamos várias repúblicas que eram uma dificuldade muito grande. E diminuiu bem em termos disso. Isso que eu estou dizendo em termos de diminuição. Mas as denúncias, elas continuam.
Sim.
Porque hoje a pessoa está mais ciente da sua cidadania, né?
Exato.
Outro caso, situação de multas de trânsito. Como é que foi a situação desse ano 2023?
Esse dado eu não trouxe para ser bem sincero.
Mas deu uma diminuída? Como é que está essa situação, Mané?
Olha, a situação do trânsito, ela é um pouco delicada.
Uhum.
O ideal seria nós termos uma condição, uma estrutura de vias no município que proporcionasse ao cidadão que não precisasse parar em fila dupla para descarregar alguma coisa rápida. Né? Então,
eu acho que o maior problema que a gente tem hoje não são as escolas municipais.
Sim.
Nas escolas, né?
Sim.
Infelizmente.
Sim.
E na verdade já devia ter uma lei, ó. Vamos deixar na frente. Porque não é possível, não tem como você controlar, né?
Exatamente.
Porque se for ficar a polícia na frente de qualquer escola, vai ter multa de todo dia.
É.
De manhã, de tarde, de noite.
Sim. O ideal na escola seria que a faixa de estacionamento em horário de embarque e desembarque de crianças fosse própria para pais ou vans escolares estacionarem ali. Então ninguém estaciona ali nos 30 minutos de embarque e nos 30 minutos de desembarque, né? Só que isso aí não é a gente que legisla sobre isso, né?
Sim.
Mas em relação ao trânsito, o que for, o que a gente tenta atacar mais é em relação a motocicletas alteradas, principalmente com escapamento alterado. Em 2024 nós vamos organizar operações para combater isso, né? Trânsito em relação à multa, pessoal que transita pelo centro, etc. A gente tem que estar atento para prevenir vidas. O nosso principal objetivo é prevenir vidas. Então, eu não vou ter equipes para fiscalizarem o tempo inteiro um cidadão que um cidadão de bem, um cidadão, né, que não atrapalha sobremaneira o trânsito ou a vida do outro. Eu não consigo ter isso. Agora, eu mato dois coelhos com a cajadada, que é a questão da perturbação do sossego e da moto alterada, né, fazendo uma operação em cima de motocicletas com escapamento alterado.
Além do escapamento, nós temos um número de acidentes de moto na cidade, qualquer coisa de absurdo, né?
Exato.
Hoje,
prevenir vidas.
Se a gente for ver o balanço do ano passado no Corpo de Bombeiros de Atendimento, a gente teve um mês aqui que foi 18 ou 19 acidentes de moto. Quer dizer,
grande.
É um número grande.
E eu arrisco dizer que boa parte das motocicletas estavam com alguma alteração e com um indivíduo que já havia cometido infrações de trânsito, empinar a moto, etc., em outra ocasião. Então, se a gente coibir esse tipo de ação, a gente também previne vidas, né? Então, antes de tudo, o nosso trabalho é prevenir vidas.
Bom, comandante, mais algum relato que a gente não falou aqui sobre esse relatório que eu coloco para a nossa população, expõe a nossa comunidade?
Sim, eu queria colocar também que a nível de batalhão, né, 18º batalhão, que são 20 municípios com sede em Cornélio Procópio, que tem 3 companhias e nós somos a segunda, nós temos os policiais com maior rendimento em relação a flagrantes, tá? Esse dado também é computado pela Secretaria de Segurança Pública. Eu filtrei através do nosso sistema interno Business Intelligence, que tem dados que são expostos, inclusive, num anuário de estatístico de segurança pública, que é aberto à população, é disponível à população. Então, novamente, eu venho dizer que tenho a honra de trabalhar com os melhores policiais do batalhão, tá? Os 7 que mais prenderam, que mais tiveram flagrantes, são daqui, da nossa companhia, de Bandeirantes, tá? Dos 17 que mais prenderam, 12 são daqui. Então, a gente está muito bem servido de policiais, né? E hoje eu fiz questão, inclusive, de chamar a tropa de serviço, de colocar em forma. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Porque muitas vezes somente a figurinha do comandante aparece, né?
Sim.
Somente a carinha. E na verdade, são quase 100 policiais que temos na segunda companhia, que todo dia acorda de manhã cedo, põe sua farda e vai para a rua para trabalhar e para combater o crime. Então, fizemos uma matéria que a gente vai lançar no Instagram da segunda companhia, com todos esses policiais, com essa homenagem. E é isso, é só dizer para a população que a gente está empenhado, que a gente está correndo atrás, que temos os melhores policiais, isso aí em números, tá? E elogiar essa tropa fantástica aí que dá o sangue nas ruas aí pelo cidadão de bem.
E lembrar que ninguém faz nada sozinho, né? Um é dependente do outro, né? Às vezes não dá para você carregar o fardo sozinho, o fardo ele é pesado.
Sim.
Principalmente nessa área.
Sim, sim, sim. Por isso que a gente está sempre contando com o Ministério Público, né? Poder Judiciário. E estamos trabalhando aí para trazer o melhor para a população.
Agora, em termos de uma nova instalação de companhia, está difícil, né, comandante? Ainda terreno está lá, mas tudo depende do Estado, aquela coisa toda. E o número de material humano também, aumentar o efetivo também, é ainda nada, né?
Olha, está andando, né? Uhum. A questão do terreno, acredito que vai dar certo. Não sei exatamente quando, mas os passos estão sendo dados, né? A gente tenta intervir para acelerar um pouco essa nova sede de companhia, porque aqui a gente está já não mais nos comporta, né? E um próximo passo aí talvez seria assim uma companhia independente. O que seria uma companhia independente? Seria um mini batalhão. Então a gente vai ter mais efetivo, mais autonomia, vamos ter um efetivo de P2, por exemplo, né? Para trabalhar exclusivamente na região, embora a gente tenha bastante assistência da P2 de Cornélio, que tem feito um trabalho gigantesco, né? Aqui na nossa região, temos apoiado muito, mas teríamos aí mais efetivo Rotan, mais efetivo de rádio patrulha, autonomia, né, para trabalhar, porque hoje somos uma companhia dependente. Então, se formos uma companhia independente, teremos mais autonomia para desenvolver trabalho.
E aumentar, consequentemente,
o efetivo.
E aumentar o trabalho na nossa região do mundo,
sim,
todo, né?
Sim, sim. Com mais policiais, a gente tem condição de dar uma escala mais digna para o policial, que às vezes trabalha, né, bastante, porque não tem quem colocar.
É um outro ponto, só para a gente fechar, é o trabalho social que a Polícia Militar também faz, né? E foi bastante destacado nesse ano 2023, para fecharmos aí a nossa participação.
Sim, e 2024 a gente pretende, eu já destaquei um policial para me ajudar nessa parte de ação social com crianças, com idosos, né? Então, 2024 a gente vai aproveitar a farda que é tão admirada pela criançada, né? Para trazer mais esse pessoal para nós, né? A gente vai plantar sementinhas, né, aproximar mais ainda a população da polícia.
E incentivar, né, mesmo porque agora com as novas regras para ser um policial militar também, com um pouquinho mais longe do alcance, né, principalmente daqueles que não têm estudo, né?
Sim, nível superior, né? Para entrar em nível superior em direito para profissional.
Então agora deu uma aumentada, então tem que fazer essa molecada já começar desde já a pensar que tem que estudar para poder chegar, né?
Exato, tem que estudar para tudo, né?
Bom, comandante, a gente quer parabenizar o senhor, e parabenizando o senhor, a gente parabeniza toda a extensão, né, de quase 100 policiais da nossa região, que fazem parte da nossa companhia, e é lógico, torcer para que vocês continuem trabalhando firme e forte para dar a segurança que nós precisamos, porque a segurança quem dá é a Polícia Militar. A investigação quem faz é a civil, mas o trabalho de campo quem faz é a Polícia Militar, e é um trabalho árduo e que não pode parar, é 24 horas, é ano, entra ano, sai ano, e a polícia tem que estar ali fazendo o seu trabalho.
Sim, obrigado, Oswaldo, novamente pelo espaço, tá? A gente está aqui à disposição, população, conte com a gente, né? Se tiver alguma informação de alguma coisa errada que está acontecendo perto da sua casa, que você tem ciência, faça contato conosco, a gente vai tratar da maneira mais ética, moral e profissional possível para aumentar esses resultados aí que a gente vem demonstrar a cada ano. Assim que fechou um ano, eu faço esse balanço e mostro para a população o que a gente fez.
Tá certo, obrigado a presença do comandante, acompanhado do soldado
Giuseppe,
italiano também, né? Giuseppe, nome italiano, aquela Itália fantástica.